Aberta a seleção para a segunda turma do programa Nascer. A FAPESC lançou a segunda edição do programa Nascer para pré-incubação de ideias. O coordenador do Comitê do Centro de Inovação, que está sendo construído aqui em Brusque, ex-reitor da Unifeb e ex-presidente da CAF, professor Guinte Lauterpert, está conosco e juntamente com ele nós temos o prazer de receber também o Sidney José Fuke Heiderscheidt, que é autor de um dos 9 projetos aprovados no primeiro edital deste programa. Professor Guinte, inicialmente com relação à seleção, então, para esta segunda etapa, né, para esse segundo momento do projeto Nascer, como elas estão a partir deste momento e de que forma que elas podem ser realizadas? Professor, bom dia, prazer recebê-lo.
Bom dia, rádios ouvintes da Rádio Diplomata, sempre um prazer estar aqui, trazer essas informações para a nossa comunidade. Bom, dia 20, então, quarta-feira, foi lançada a segunda edição do programa Nascer, né, a parceria entre FAPESC, que está ligado intimamente à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, né, a SDE, e o SEBRAE, né, junto também a própria Universidade Federal de Santa Catarina, através do professor Salomão, que desenvolveu não só os Creation Lab, né, mas também a metodologia utilizada para transformar essas boas ideias em novas organizações, em empresas que gerem tributos, que gerem novos empregos. Nesse sentido, o lançamento foi quarta-feira e a partir de hoje as inscrições, que vão até dia 30 de junho, né, ou seja, nós temos aí um mês e pouco para inscrever essas novas ideias. Elas, a partir de hoje, então, começam a estar disponíveis, a plataforma está disponível para receber essas novas ideias. A perspectiva é muito boa, Sérgio, porque Santa Catarina hoje, com certeza, não há algo similar no Brasil. É o único estado da federação que de forma formal, digamos assim, tem um projeto nessa envergadura e com esses propósitos. Com certeza Santa Catarina, porque isso tudo está sendo no âmbito estadual e não apenas local, regional. Então Brusque está com boas perspectivas e estamos aguardando aí que novas ideias se transformem em novos negócios.
Perfeitamente. E para a gente saber um pouquinho mais também do que isso representa para quem participa, inclusive, né, do projeto Nascer, nós temos o prazer de receber, como dissemos aqui também, o Sidney José Fuke Heiderscheidt, que é justamente um dos programas, dos projetos classificados na primeira etapa do programa. Fala um pouquinho então desse projeto e da importância que você vê, Sidney, da participação em um projeto tão importante, um programa tão importante como esse aí. Bom dia.
Bom dia a todos. Eu vejo que cada projeto que está integrando esse programa do Co-Creation Lab junto à Unifeb, junto à FAPESC, já sabe essa altura do campeonato, através de todas as ferramentas, o seu propósito. Então, assim, não só a gente tem o nosso propósito bem firme, que é conectar pessoas e tornar a vida mais fácil, quanto todos os outros encontraram também o seu propósito. Então, assim, eu falei de todos, né? Voltando a falar do nosso projeto. Isso. O que a gente tem, na verdade, é uma proposta de conectar profissionais. Porque, assim, se na verdade hoje a gente quer descobrir uma grande empresa, a gente vai para o Google. Porém, o Google tem algumas dificuldades nisso. Se a gente quer encontrar um profissional, a gente vai para o LinkedIn. E o LinkedIn tem algumas dificuldades nisso. Especialmente de classificação. Antigamente as listas amarelas eram muito úteis nisso, né? E o que, sim, a gente está tentando trazer é um pouco desse espírito do Google casado com uma lista telefônica amarela, que era muito bem organizada antigamente.
Certo.
E com isso a gente quer trazer, enfim, oportunidade, facilidade de o designer ser encontrado, o autônomo ser encontrado, o pedreiro ser encontrado, a costureira ser encontrada, o radialista ser encontrado. E hoje, se a gente não souber o nome dele, a gente tem dificuldades em encontrar. Eu quero dar voz a... Nós queremos dar voz aos anônimos, nesse sentido, assim. Uhum. Que são um pouco deixados de lado por as plataformas mais consagradas.
Bom, digamos assim, o seu programa lá, na comparação com essa procura que se faz através do Google hoje, o que ele traz de diferente para justamente tornar isso mais fácil?
O poder de classificação. Vamos pegar um exemplo de pintor. Se nós digitarmos hoje no Google, procuro pintor no bairro Centro, em Brusque.
Certo.
Agora vem uma ironia séria. Quem vai ser encontrado é o pintor, é o pedreiro, que tem as melhores práticas de Search Engine Optimization do Google. Ou seja, ninguém. Então, assim, é difícil trabalhar com isso. E o que a gente faz é simplesmente classificá-lo pelo que ele é. O que, que ele faz? Ele pinta paredes, ele conserta janelas, enfim. A gente procura ir direto dentro de uma classificação bem otimizada e que qualquer um leigo consegue encontrar e se cadastrar, enfim. Ele vai ser fácil dele se cadastrar e dele ser encontrado.
Essa é a nossa proposta. É uma forma, na verdade, de dar oportunidade para mais pessoas também, de elas justamente estarem na vitrine, digamos assim, né?
Exatamente.
Serem encontradas e ter, inclusive, os seus serviços, seja qual for, valorizados, então.
Exatamente.
É por aí o caminho, né?
Sim.
Tá certo, então. Professor, em relação a essa etapa das inscrições, então a perspectiva é boa, conforme o senhor disse, né? Há uma limitação de inscrições ou não, professor? Como é que funciona?
Bom, na primeira edição vou ficar especificamente em Brusque, né? Mas para o estado todo eram previstos 150 projetos, né? Distribuídos em 15 polos, que a gente chama, que são as cidades onde se encontram os centros de inovação já construídos ou em construção, como é o caso de Brusque, né? Para Brusque nós tivemos 24 inscrições, dessas 24, 11 foram selecionadas. Dessas 11, através das entrevistas, 9, como resultado final, permaneceram, aliás, desculpa, 11 permaneceram na disputa e no uso, né, desse programa, que disponibiliza não só reuniões presenciais em um ambiente criativo, mas mentorias, workshops, todo um suporte. Por exemplo, a empresa como a do Sidney, ela está passando por todo digamos assim, uma reestruturação e identificação das oportunidades, das ameaças, de fazer um plano de negócio, ou seja, amadurecendo para ir para uma pré-incubação, para uma incubação, deixar de ser uma pré-incubação, ir para uma incubação onde, através de aceleração e de amadurecimento, transformar essa ideia inicial num negócio. Para Brusque está previsto nessa segunda edição, novamente, né, de 8 a 12 projetos, né? Em cada projeto nós podemos ter equipes de até 5 componentes, né? Uhum. Então, dentro desse contexto, nós podemos ter 12 novos projetos, com 5 pessoas previstas em cada um desses projetos, e dessa forma nós iniciamos um processo similar a esse que já vem ocorrendo nesses dias com a primeira turma. Isso é de extrema importância para a nossa região, para o ecossistema de inovação, para a utilização, inclusive, do nosso centro de inovação, que está prestes a construção continua num ritmo, né, não tão acelerado, mas continua sendo desenvolvido, e provavelmente teremos aí, dentro do prazo estabelecido por esse governo, a entrega dessa ferramenta, da qual terá um lugar cativo para essas equipes que estão sendo recrutadas agora para a segunda edição e já os consagrados aí na primeira edição do Co-Creation, do programa Nascer.
Certo. Sidney, no caso do seu projeto especificamente, conforme o professor colocou, são 12 ao todo, mas com possibilidade de 5 pessoas em cada projeto. No seu caso, como é que isso foi desenvolvido? É algo mais individual ou você teve a participação de um grupo maior também de pessoas?
Tem uma dinâmica, cada projeto tem lá a sua história própria, né? Alguns são bastante novos e outros, como o meu, nem tanto. Eu tive essa iniciativa do meu projeto, que é a Gendote, é uma rede socioprofissional. Já tem quase uns 12 anos desde que eu tive a ideia. Há 8 anos atrás é que eu consegui fazer um protótipo, cheguei a experimentar o mercado. No meu caso, a grande utilidade foi eu entender o que eu fiz de errado naquela época. Então, hoje, esse projeto ele já está indo para uma versão 2.0 sem sequer 1.0 ter sido finalizada. Mas esse foi a grande participação, a importância do Co-Creation no meu projeto. eu não posso dizer pelos outros, mas eu posso arriscar que a metodologia empregada pelo TXM, como o professor Guinter comentou, de autoria do professor Salomão, é realmente uma sequência muito lógica que inspira e que corrige o rumo inicial de toda a empresa. É um jeito diferente de pensar sobre empreendedorismo. Há 10 anos atrás, ainda o estado das coisas era: eu quero montar uma empresa, eu sei fazer uma coisa, então eu pego um dinheiro ou um sócio ou meu e vou lá e monto a empresa, simples assim, sem antes testar a ideia. Essa metodologia, ela compila tudo que a história do marketing já fez e mais a experiência que grandes empresas como Google, Microsoft usam, e eles trazem essas ferramentas mais atualizadas para nossa vivência aqui. É um jeito diferente de pensar em negócio, em que a gente primeiro encontra e resolve o problema, depois é que monta a empresa. Talvez esse seja o grande paradigma e o grande diferencial desse projeto. Isso, na pior das hipóteses, se não organizar as nossas empresas para resolver grandes problemas dos outros, seguramente vai marcar as nossas vidas. Certo. Quem sabe outros projetos depois ainda.
Professor, o senhor gostaria de falar também um pouquinho, se fosse possível, né, dos outros projetos que foram classificados na primeira etapa, além do projeto do Sidney?
Sim, o interessante, Sérgio, é que são das diversas áreas.
Justamente,
e de formatos bem interessantes. Nós temos, inclusive, alguns projetos que cabem exatamente no momento que estamos passando, né? Questões relacionadas à higiene, à saúde. Nós temos projetos voltados à educação e tecnologia como um todo, desde mobilidade. A gente fica muito contente porque sabe que Brusque região possui esse espírito empreendedor e inovador, consequentemente, né? Eu gostaria de dizer que esse projeto, né, o programa como um todo, ele não está restrito apenas a pessoas da academia, né? Então, pelo fato de a gente estar relacionado, né, de repente a academia as pessoas ouvirem e dizer: ah, isso não é para mim. Independente disso, nós temos ali projetos onde o filho e o pai estão envolvidos, o parceiro é uma pessoa com uma idade já mais avançada e um jovem, ou seja, nós podemos ter 5 integrantes em cada equipe, dos mais diversos setores, não preciso estar na academia e posso ter, sim, colegas de diversas origens, né? Ou seja, fazer parte da equipe é alguém que é da universidade, outro que está apenas no mercado, outro que não teve a oportunidade de estudar, mas que compõe uma boa ideia. Isso que importante realçar, né? Então, independente se você está ou não em determinado tipo de organização, independente da área em que você atua, o que nós estamos buscando são iniciativas inovadoras, ideias que fazem, como o próprio Sidney aqui já comentou, um mundo, uma comunidade, uma sociedade melhor, através do uso de uma ferramenta que está aí disponível. E essa ferramenta, ela pode ser realmente inédita ou apenas algo que todos já fazem, mas que não perceberam que há formas diferentes e muito mais práticas, práticas para serem utilizadas. Então, o único pré-requisito, né, que hoje se limita a esse programa é que as pessoas envolvidas tenham acima de 18 anos. Mas nada impede que participe. Eu não tenho 18 anos, mas participo de forma não formal da equipe também. Ela, digamos, está tranquilamente envolvida, né? Então, nesse sentido, dizer que hoje você precisa simplesmente ter essa excelente ideia, ir à plataforma da FAPESC e, lógico, lá através do edital tem todas as informações do que for necessário. Se tiver dúvida, nos procure, ou no próprio edital tem formas de indicando para dar esse suporte para a própria submissão da sua ideia, né? E fazer parte desse time seleto projeto, né? Que com certeza daqui a alguns anos vamos ter vários frutos positivos e gerando aí um incremento na economia local, regional e, por que não, estadual e nacional, tá? Então, é dessa forma que a gente percebe a evolução desse programa.
Certo, é um setor que, na verdade, vem evoluindo, né? Estava evoluindo, estava crescendo, inclusive, a pergunta que não poderia deixar de se fazer, né? Porque todos os setores, de alguma maneira, foram atingidos por causa dessa situação que nós passamos no momento. Esse setor também chega a ser atingido? Sidney, professor Guinter, por favor.
Se o Sidney quiser iniciar o processo, fica à vontade.
Sim. Eu tenho certeza que isso afeta o coração de muitos projetos aqui,
certo.
Que antes talvez tivesse uma... A sociedade mudou de três meses para cá. Então, isso seguramente vai ter que readequar o processo de criação do novo negócio, de modelamento desse novo negócio. Então, vai ser... Eu posso arriscar que quase todo projeto aqui vai sofrer alguma alteraçãozinha por causa dessa nova sociedade que surgiu. O que era pensado há três meses atrás por uma sociedade, agora vai ter que ser repensado, porque a sociedade mudou, vai mudar, está mudando.
Eu não tenho dúvida, né, Sérgio? Os projetos a gente já percebeu com várias conversas, inclusive dizer que esse programa com a edição atual teve que mudar o seu contexto, né?
Essa segunda edição já mudou.
A segunda já, com certeza, já vai estar um foco diferenciado em relação aos procedimentos do dia a dia. Mas eu digo assim, em relação à primeira, a essas equipes, a essas ideias atuais, nós tínhamos previstos vários encontros presenciais, atividades, reuniões, o próprio o programa exige 20 horas disponíveis por semana no local definido, né, como Creation Lab, né, que é o laboratório de criatividade, onde as pessoas se encontram e lá trocam, fazem um network, buscam suporte, etc., né? E onde as próprias mentorias aconteceriam. Entretanto, no decorrer desses últimos dias, nós tivemos que refazer tudo isso e o programa não parou. Ele simplesmente se adaptou a essa nova situação. Em relação às mudanças, então, é inevitável. O próprio programa teve que mudar. Imagine os projetos, né? As ideias que eram pensadas para aquela realidade naquele momento que nós tínhamos e que é de curto prazo, foi a questão de dois meses atrás, agora estão sendo repensadas para esse novo momento. Porque, Sérgio, nós vamos ter um novo momento, né? Que já está se consolidando. Isso para todas as organizações, de todos os portes, o próprio comportamento da sociedade. Quem pensar que nós vamos voltar a uma normalidade igual à anterior, está equivocado, infelizmente, né? Nós vamos ter um novo momento, uma nova realidade a partir de então. É lógico, nós que estamos passando por esse momento de transição, muitas vezes não o percebemos, mas daqui 50, 100 anos vai ser contado, olha, naqueles anos, naqueles momentos, uma grande transformação em termos de sociedade mudou. Eu tenho sobrinhos, tanto na França quanto nos Estados Unidos, e colegas na Alemanha, devido a esses relacionamentos anteriores, e aqui mesmo em reunião, a questão de duas semanas com empresários da área de tecnologia de Blumenau, todos afirmando, mas por que eu preciso ter um edifício nesse porte? O meu sobrinho, que trabalha numa grande organização de componentes da indústria automotiva na França, afirmou, tio, eu não vou mais retornar ao meu emprego como era, já está estabelecido, eu vou continuar trabalhando na minha residência e de tempos em tempos eu preciso estar presente na minha organização. As empresas de Blumenau, todas dizendo, olha, é lógico que a legislação trabalhista vai ter que evoluir, né? Ela ainda é de uma década, lá da década de 50, nós devemos atualizá-la agora de forma forçada, né? Para evoluir, porque nós teremos outros métodos, outros formatos, né? As próprias empresas de tecnologia aqui de Brusque estão felizes porque estão contratando de pessoas de distância, de outros estados, trabalhando nesse formato, como se estivessem aqui em Brusque, sem a necessidade de se concentrarem no mesmo local. Então, várias quebras de paradigmas. A própria educação, né, Sérgio?
Sim.
O que nós tivemos tempo para ir preparando, hoje foi forçado a fazer, experimentar e perceber que, opa, o uso da tecnologia é algo normal, não é uma coisa de outro planeta. Então, a partir de agora, as organizações, as pessoas, as alterações vão ser profundas, né? É lógico, algumas nós vamos sentir a longo prazo, a médio prazo e algumas a curtíssimo prazo. Várias organizações dizendo, mas para que que eu preciso reunir os meus colaboradores de vários pontos do país para uma reunião? Ou a justiça, por exemplo, para que fazer uma audiência levando de repente uma pessoa para uma audiência para outro estado com um aparato de segurança, se hoje nós temos ferramentas tecnológicas para fazer a evolução, né? Exatamente, em todos os segmentos, né? A própria educação é um exemplo disso. Nós estamos tendo aulas né, com o uso da tecnologia, e tanto por parte do acadêmico quanto por parte do docente, a quebra de paradigmas é muito, muito grande, né? Então, muda sim, Sérgio, a partir de agora, várias formas, processos e organizações terão um formato diferenciado ou começarão a experimentar, e a própria tecnologia que vai ser desenvolvida a partir de agora, voltada para isso tudo, né?
Tá certo. Quero agradecer a presença de vocês. Olha, eu vou dar até um exemplo disso aqui, por exemplo, anteriormente até falei, a própria rodada de negócios da AMP, né? Que é realizada, que seria realizada agora em maio, de forma presencial, sempre foi assim, né? Reunindo cerca aí de, ao todo, em determinado momento, chega a reunir 600, 700 pessoas, né? E a AMP encontrou uma alternativa, não para realizar agora, né? Porque não haveria tempo para isso, mas vai realizar a rodada de negócio web, né? Que vai ser realizada em julho, num período talvez um pouquinho mais curto, de 13 a 17, mas conforme tem dito o próprio presidente da associação, que hoje é secretário de desenvolvimento econômico do município, a questão da movimentação em termos de compradores e de vendedores, no caso de esposa, de empresas que vão expor os seus produtos ali, está praticamente o mesmo da rodada presencial. E vai haver nisso tudo uma economia do ponto de vista financeiro daquilo que a associação bancava, que é justamente as passagens aéreas, a hospedagem, etc. É lógico, não vai ter aquela convivência que é importante também que se tenha, e nós não podemos perder isso também, né? Sim. Nós não podemos viver sempre por vídeo, né? Que nós temos que rever os nossos pais, né? Os nossos netos, enfim, para quem já tem neto como eu, assim, isso é necessário que aconteça, né? Mas que há mudança, há. E no mundo dos negócios também, esse exemplo da AMP é nítido aqui a nível local, um dos primeiros aqui talvez não seja o primeiro, mas é um dos primeiros para realizar uma rodada com tantas pessoas envolvidas, de forma não presencial, e certamente com os resultados, é claro, vai depender tudo da questão econômica, né? Mas com resultados, pelo menos, mantendo-se talvez o mesmo padrão de rodadas anteriores. Então é mais um exemplo disso. Sidney, obrigado pela presença, professor Vitor, obrigado pela presença, tenha um bom dia.
Nós aqui agradecemos a oportunidade e estaremos aí disponíveis a qualquer outro tipo de informação para que seja levada a nossa comunidade.